Aleluia, amém. Quem crê que você está no melhor lugar nessa noite, queridos, amém? Eu não tenho dúvida, pastor Davi, pastora Mônica, se eu morasse em Londrina, não tinha outra igreja. Essa aqui seria minha casa, minha igreja, com toda razão. E quando ela disse, ainda está fazendo 60 anos, e ela fala, a minha história antes, você está velha. Então, esse é problema dela, não é meu, tá bom, gente? Ela falou já que a história dele ainda está fazendo 60 anos, né? Mas agora ela quer que eu conte, né? Então, qual homem já falou no telefone, quando você está falando, a mulher sempre pede para você completar a história. Ela não sabe quando você está falando, fala isso, fala aquilo, né? Então, ela pediu para eu falar. É que eu nasci em Ribeirão Preto, né? Fui o único dos filhos que nasci em Ribeirão Preto, justamente nessa época que meus pais estavam em Ribeirão Preto, né? E eu nasci em Ribeirão, então, e aí, né? Ela também é de Ribeirão Preto, e é interessante, né? Porque a gente foi namorar, conhecer muito tempo depois, mas se você pegar o meu registro de nascimento e a certidão dela, eu estou numa página, ela está na página seguinte, do mesmo cartório, né? Nós fomos registrados no mesmo cartório, então vamos dizer, se um é página 101, ela é página 102, eu não lembro que página que é, mas é incrível, nós já estávamos grudadinhos muito antes, né? Desde o dia que nós nascemos, já estava lá, até na certidão de nascimento, mas eu estou muito feliz, eu trago saudação da igreja de Araçatuba, vocês são muito queridos para nós, vocês não têm ideia, como através dos seus pastores e da equipe desta casa, vocês nos marcam, vocês nos abençoam, o pastor Davi, a pastora Mônica, ele não é apenas meu irmão natural, mas é um homem de Deus que eu tenho prazer em conversar com ele, a pastora Mônica, eles têm nos ajudado, assim, tem sido fantástico tudo aquilo que tem acontecido no MFI, abençoar os pastores, e eu sou muito grato à sua vida, pastor Davi, pastora Mônica, e eu queria que você, que é desta casa, aplaudisse seus pastores, porque eu realmente tenho honra de ser seu irmão, Davi, tenho honra de você ser minha cunhada, viu, Mônica? Nós realmente temos prazer em caminhar juntos, vocês nos abençoam sempre e é muito, muito bom caminhar com vocês e ao lado de vocês. E a vocês, pais, sabe, o senhor é a referência da minha vida, o homem que realmente eu me espelhei o tempo todo, a senhora, mãe, um homem, uma mulher de Deus, e é por isso que essa casa é o que é. E eu queria pregar diferente do que eu preguei de manhã. Nós estávamos agora no meio do louvor, e eu mandei o versículo para o Gustavo, e eu quero começar com esse versículo. Isaías capítulo 44, versículo 3, diz assim, pois eu derramarei água para matar a sua sede. Quem crê que o Senhor tem água para matar a nossa sede, queridos? E ele diz mais. Deixa eu falar uma coisa. Pega a mão do teu irmão e olha nos olhos dele. Pega na mão dele. Só olha por enquanto. Lá em Araçatuba, a segunda reunião costuma ser o pessoal mais sossegadinho. Mas aqui me falaram que é o pessoal mais animado. Então, chacoalha a mão do teu irmão aí. Fala assim, anima aí, meu irmão. Fala para ele. Quem está animado nessa noite? Dá um glória a Deus bem alto aí no seu lugar, amém? Aleluia, é isso aí, entendeu? Já estou vendo que vocês aqui, segunda reunião é mais animada que a de cedo, não é verdade? Aleluia. Lá eu digo, de manhã são os raiz, à tarde são os Nutella, que eu acho que é invertido, né? Mas nós estamos muito felizes de você estar aqui, e a gente quando olha o espaço, eu digo sempre, a gente fala, tem muito espaço para chegar muita gente nessa segunda reunião e vai chegar em nome de Jesus, amém? Nós cremos nisso. Por quê? Porque eu derramarei água para matar a sua sede e regar seus campos secos. Derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes. E o que mais foi falado nesses 60 anos é que esta casa não é apenas para pessoas de uma determinada idade, mas é uma casa para as gerações. E ele diz, e a minha bênção sobre as futuras gerações. Quem crê que o Senhor vai derramar água para matar a nossa sede? E a palavra que eu senti de ministrar a vocês é que o Senhor tem água para brotar da rocha para cada um de nós nessa noite. Prepare-se. Porque a água vai brotar da rocha. E como a água brota da rocha? Eu queria que você fosse comigo em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1, vai estar projetando lá. Então, você pode acompanhar o texto no telão. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim, por ordem do Senhor. Diga comigo, ordem do Senhor. O que acontecia, queridos? Olha que interessante. A Bíblia diz que, por ordem do Senhor, a nuvem se movimentava enquanto eles estavam no deserto. Se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem caminhava, eles caminhavam. E isso tudo por ordem do Senhor. E ele diz: por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Eles caminhavam de um lugar para outro, eles estavam rodeando o deserto. Por fim, acamparam em Refidim, mas não havia ali água para beberem. Mais uma vez, diga comigo, mais uma vez. Quem conhece alguém reclamão? Conhece alguém reclamão? Alguém que acontece uma coisa e ele reclama de novo? Quem conhece alguém assim? Alguém assim? Eu sei que não é você, mas você conhece alguém assim. E ele diz assim: mais uma vez, o povo se queixou com Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. E Moisés retrucou: por que vocês brigam comigo? Por que vocês põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, e guarda uma coisa, querido, no deserto, o maior bem não é dinheiro, é água. Você pode estar com o bolso cheio de dinheiro, mas se faltar água no deserto, você morre. E o povo estava afligido pela sua maior necessidade. E eu não sei qual a necessidade que você tem nessa noite. Mas a sede fala de necessidade. E afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Porque necessidades, muitas vezes, levam as pessoas a se queixarem. E eles disseram para Moisés: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, aos nossos filhos, os nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que eu vou fazer com esse povo, Senhor? Estão a ponto de me apedrejar. E o Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Quantos de vocês creem que nós estamos num ambiente profético nessa noite, queridos? Quem crê que esta casa é uma casa profética? É um lugar profético. E hoje eu queria falar para você dessa água que mata a nossa sede. Porque a promessa de Isaías é: eu derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. O meu espírito será derramado sobre as gerações. E olhando para essa passagem, eu gostaria de lembrar quando o povo de Deus estava atravessando o deserto. Depois de ficarem 430 anos escravos no Egito, escravizados, Deus tinha um caminho para eles no meio do deserto. E a princípio essa caminhada seria muito rápida, daria para atravessar, se não me engano, em 11 dias. E é interessante que, porque eles não foram fiéis, ficaram 40 anos. Mas a palavra de Deus também diz qual a razão deles terem sido levados ao deserto. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz que o Senhor os conduziu ao deserto, e é isso que muitas vezes acontece conosco. Nós, muitas vezes, somos conduzidos ao deserto para revelar o que está no nosso coração. Porque é muito fácil cantar: tu tens as minhas mãos e o meu coração no dia bom e no dia mau. Mas ele tem realmente quando o dia mau chega, queridos? Porque no dia bom é fácil você ter o coração e as suas mãos na mão do Senhor. Mas o grande problema é quando chega o dia mau. E é por isso que essa canção é interessante. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz que ele levou-os a esse caminho para provar o que estava no coração deles. Se eles guardariam os mandamentos, se eles continuariam servindo ao Senhor. E por que isso é importante? É como eu falei, porque tem gente que é maravilhosa, top, quando está dando tudo certo. Tem gente que é uma bênção, mas é só experimentar alguma adversidade. Você olha para ela, ela se transforma. Ela começa a reclamar. Ela começa a assumir comportamentos que ferem o coração de Deus. Comportamentos que desagradam a Deus. Mas muitas vezes são comportamentos que trazem consequências pessoais e consequências familiares. Porque a pessoa se afasta daquilo que é propósito de Deus. E é sempre bom, queridos, a gente lembrar como Jesus venceu Satanás no deserto. Ele foi levado pelo Espírito Santo àquele lugar. Ali ele ficou 40 dias e 40 noites. Não comeu absolutamente nada nesse período. Estava na dependência total do Pai. mas também ali ele estava ensinando um caminho para você, para mim e para você, dizendo: é possível caminhar no deserto e prevalecer no deserto, por mais difícil que o deserto seja, o inimigo vai ser vencido em nome de Jesus. Um pouco tempo depois, ele teve um encontro com uma mulher samaritana. E ele olhou para ela e disse: ah, se você soubesse quem é que está te pedindo água. Ah, se você soubesse quem está falando com você. Eu sou as fontes de águas vivas. Se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Se você beber dessa água, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E Jesus estava falando, é claro, da nossa vida espiritual. A fonte que nós devemos beber todos os dias. A água que sacia a nossa sede, que mata a nossa sede interior. A água que nos cura, que nos fortalece, que traz livramento, porque Ele é a água da vida. Aliás, o Salmo 87, versículo 2 diz assim: todos os cantores dirão: todas as minhas fontes estão em Ti, Senhor. As nossas fontes estão neles. E Moisés está lá, caminhando no deserto. E de repente ele chega num lugar chamado Refidim, é o texto que eu li. Diga comigo, Refidim. E a palavra Refidim significa descanso. Muitas vezes no meio do deserto, queridos, nós precisamos encontrar um lugar de descanso. Muitas vezes, caminhando no deserto, nós precisamos encontrar lugar onde a gente possa dar uma pausa. E, de repente, a nuvem parou nesse lugar, no meio da caminhada. Só que, naquele momento, e é disso que nós precisamos cuidar, o inimigo começou a agir no meio do povo. E é por isso que, nos desertos, nós precisamos guardar o nosso coração, querido. Entender que a nossa luta é passageira, que o deserto não vem para nos matar, que na realidade ele vem para mostrar o que está no nosso coração. E aquele que devia ser um lugar de parada, de descanso, de repente o coração do povo começou a ficar contaminado. O medo da situação veio sobre eles. E eles começaram a achar que Deus não agiria mais em favor deles. É o que acontece conosco muitas vezes. E de repente eles puseram os olhos nas circunstâncias e não mais no Senhor. E começaram a pressionar Moisés. E eles não só atacaram Moisés. O texto diz que eles pensaram em apedrejar Moisés. Estavam revoltados contra aquela situação. Porque muitas vezes a pessoa passando situações difíceis, ela fica revoltada. Tinham que ter um culpado. E o culpado ali era Moisés. E a revolta se tornou em murmuração. Só que murmuração diante de Deus, queridos, é sinônimo de ingratidão, fere o coração de Deus. E naquele momento, Refidim, que devia ser um lugar de descanso, passou a ser um lugar de tormento. Você pode levantar suas mãos, você pode levantar suas mãos lá em cima também. Eu quero declarar em nome de Jesus para a sua vida. O diabo não vai transformar os lugares de descanso que Deus tem te levado, mesmo que seja no meio do deserto, para que haja tormento no seu coração. Você não vai ficar atormentado nem perturbado por nenhuma circunstância, mesmo que você esteja caminhando temporariamente num deserto, o Deus do impossível vai agir em teu favor, vai te abençoar, vai estar com você. Olhe para Ele, porque a sua presença vai te guiar nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Ele vai estar ao teu lado. Mas talvez você esteja aqui nessa noite com Moisés. Moisés estava: Senhor, eu preciso de um milagre. E talvez você esteja precisando de um milagre nessa noite. Senhor, estão querendo me apedrejar porque está faltando água. E de repente o Senhor olha para ele e diz: reúna os líderes do povo. E eu quero que você faça uma coisa, Moisés. A mesma vara que você usou para abrir o mar, aquela mesma vara que você foi usado em milagres, essa mesma vara, eu vou usar agora para que o impossível aconteça. E a primeira lição, olhando para esse texto, que eu quero te dar é essa: aquilo que parecia impossível e improvável, o Senhor fará acontecer para a tua vida nesses dias, em nome de Jesus. Eu vou repetir: aquilo que parecia improvável e impossível, porque brotar água na rocha no deserto é provável, queridos. É possível, naturalmente, não. Mas aquilo que parecia improvável e impossível, o Senhor fará acontecer. Porque quem crê que o Senhor tem caminhos muito maiores para a tua vida, queridos? Caminhos melhores. Eu quero declarar caminhos inéditos que você nunca passou. Definitivamente. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ina. Definitivamente. Pare de pedir para Ele abençoar os teus caminhos. Mas o pastor Tomás estava aqui e ele sempre disse, peça para Deus abençoar, peça para você andar nos caminhos dEle que já são abençoados e não para Ele andar nos seus caminhos. Aliás, ele diz, Isaías 55:8, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, porque assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E o Senhor está aqui para te dizer, eu tenho pensamentos grandiosos para a tua vida e caminhos poderosos para você viver nesses dias. Mas, de repente, Deus olha para Moisés e diz, Moisés, diante de todos, eu tenho um caminho para você. Quem crê que Deus tem um caminho para nós, queridos? Ele falou, e esse caminho consiste no seguinte, Moisés, vá em direção à rocha e declare a todos, vai sair água da rocha. Ina, Londrina, eu quero declarar para você nessa noite, vai sair água da rocha, porque o Senhor tem um caminho para nós, em nome de Jesus. Ele falou para Moisés, toma esse caminho, porque vai sair água da rocha. Mas guarda isso, queridos. Para quem está no deserto, isso é um caminho improvável. Não tem lençol freático. Não tem rio. Só tem areia, pedra. E Deus fala, é dessa pedra que você está vendo aí, dessa rocha, que o milagre vai brotar. É de onde você não espera. Ina, Londrina, é de onde você não espera que milagres do Senhor vão brotar para a tua casa nesses dias, porque Ele é o Deus do sobrenatural, os seus caminhos são diferentes, os pensamentos dEle são diferentes, e no deserto, no meio da dificuldade, o Senhor vai falar ao teu coração em nome de Jesus. E Deus fala para Moisés, eu me colocarei diante de você. Eu vou diante de você. E naquela rocha que está em Horeb, sabe o que você vai fazer? Você vai bater na rocha. E dela, dá para colocar o texto para mim, Êxodo 17, 6? Tem como colocar o texto? Eu queria que você visse o que está dizendo esse texto. Êxodo 17, 6. Eu sei que vocês têm que fazer um carpado aí nessa aí do PowerPoint entrar, mas eu só queria que você acompanhasse comigo. Êxodo 17, 6. Está lá? Então, ali. Eu estou vendo lá um texto. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horeb. Deus fala, eu vou à tua frente. Eu vou estar lá. E você vai fazer uma coisa. Você vai ferir a rocha, Moisés. Quem já fez o Ina College aí? Por que Moisés não entrou na terra? Perguntei para meu pai e para minha mãe. Os dois falaram, porque ele feriu a rocha. Mas quem mandou ferir a rocha? Já eu chego lá. Só para botar uma minhoca na sua cabeça. De repente, Deus olha e fala, Moisés, vai lá e fere a rocha, que vai sair água. Mas isso tem um significado profético, queridos. Já vou chegar no falar rocha. Tem significados distintos. Coloca a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração. Deixa eu dizer para você. Se a rocha não for ferida antes, se a rocha não fosse machucada antes, da rocha não brotaria água para saciar a sede minha e a tua sede. Foi necessário a rocha ser ferida em primeiro lugar. E é porque aqui tem uma representação profética. E é por isso que quando Jesus foi ferido, dele saiu água em primeiro lugar. Porque ele estava dizendo profeticamente, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. E nessa noite tem água da rocha saindo para abençoar a tua vida e para a tua casa. É dessa rocha, essa água que tem cura, tem libertação, tem transformação, tem bênção, tem alegria. Aquilo que parecia impossível vai acontecer nessa noite em nome de Jesus. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, pega aquela vara que você tem feito maravilhas com ela. E num ato profético, bata na rocha, fira a rocha. E isso, guarda, estava simbolizando essa ferida em Jesus. Para que a água fosse levada a toda a humanidade, queridos. Simbolizava as dores que os homens estavam causando. Causaram em Jesus Cristo, essa é a minha interpretação. Tá bom? Se você não concordar comigo, depois nós vamos continuar. Aliás, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, assim: todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual. Então não era uma água natural, pois beberam da rocha que os acompanhava e essa rocha era Jesus Cristo. Quem crê que essa rocha está aqui nessa noite, queridos? Então, se a primeira lição é que aquilo que parecia impossível e improvável vai acontecer, a segunda lição que eu quero trazer ao teu coração é essa: nós temos uma rocha. Diga comigo, eu tenho uma rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha que tem água, que mata a minha sede, que cura as minhas enfermidades. Ele sofreu antes para que nós pudéssemos ser saciados. Mas voltando a Êxodo 17. A rocha ferida por Moisés dá de beber ao povo. E naquele momento, Moisés disse: esse não será mais um lugar chamado Refidim, de descanso. Porque o lugar onde a rocha foi ferida, Moisés chamou de Massá e Meribá. Lugar de dor, de sofrimento, porque Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: será que o Senhor está conosco ou não? E na Londrina, nunca, nunca questione se o Senhor está com você ou não está. Pastor Davi ainda falou ainda na sexta-feira, ao citar Josué, quando falou: estes os nossos ou os nossos adversários. O Senhor sempre vai estar ao teu lado. Creia no poder da presença do Senhor, quem Ele é para você. Porque quem anda nessa dimensão verá o Senhor agir. E neste culto, eu quero profetizar sobre a tua vida. Você pode levantar suas mãos mais uma vez. Eu quero declarar: há um mover de águas nesse altar, nesta casa. Há águas do trono de Deus saindo, porque Jesus está aqui. E nesta noite tem águas que vão te curar, vão abençoar tua família, vão trazer poderosos livramentos, águas que vão invadir teus desertos em nome de Jesus e as tuas lutas, e trarão suprimento em todas as áreas que você necessita. Por quê? Porque a rocha está nesse lugar, que é Jesus Cristo, e dela tem água para nos saciar, queridos. Entenda uma coisa, é aqui que eu quero chegar. Depois que o apóstolo Paulo falou no versículo 4, que a rocha era Cristo, que eles bebiam, falando deles, dessa passagem no deserto. No versículo 5 ele diz: contudo, 1 Coríntios 10, capítulo 5, versículo 5, capítulo 10, versículo 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Mas ele diz no versículo 11, o que é um alerta para todos nós: estas coisas aconteceram com eles lá no deserto, como exemplo para mim e para você, como exemplo para nós, e foram escritas não apenas como exemplo, mas também para advertência sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Alguém tem dúvida que nós estamos no fim dos tempos, queridos? Alguém tem dúvida que o tempo do fim está chegando? E ele fala: olha, presta atenção, vocês que estão vivendo o tempo do fim. O que aconteceu com eles lá no deserto é um exemplo. Aquela água que saiu da rocha, tudo aquilo que aconteceu é um exemplo para nós. Porque eles poderiam ter atravessado o deserto em poucos dias, mas acabaram perecendo porque perderam a oportunidade. E Deus não se agradou porque viviam murmurando, viviam reclamando. E em vez de atravessar o deserto, ficaram rodeando o deserto. Porque murmurador é assim, só reclama, nunca avança. Lembra? O texto dizia, mais uma vez reclamaram. Mais uma vez. Mas o que é interessante, queridos, é porque a pessoa que murmura, muitas vezes reclama da mesma situação, mesmo que Deus já tenha agido. Eles estavam rodeando o deserto. E de repente eles chegaram naquele lugar. E Deus falou para eles, fere a rocha que vai brotar água. E todos eles beberam. Queridos, talvez um dia você chegou aqui, teu casamento, a tua família, está vivendo um período de seca. Jesus agiu na sua vida, da rocha brotou água, Deus abençoou sua casa, seu casamento foi restaurado, você foi abençoado e você está aqui com a família abençoada. Talvez você foi viciado em drogas, você tem alguma coisa, Deus agiu na tua vida, havia sede no teu coração, mas de repente você começou a caminhar. E de repente, passa pela mesma situação. E quem já viu alguém que já teve milagre, que Deus já fez na mesma situação, voltar a reclamar quando um novo problema acontece? Deus já supriu financeiramente, mas vem uma carência nova e ele diz, eu não vou sair desse problema. Deus já abençoou o casamento, mas vem um problema novo, eu não aguento mais essa casa. De repente, a pessoa reclama quando vive, apesar de ter experimentado milagres. E aí, queridos, que eu quero trazer o princípio para você. Porque muita gente esquece que ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E um dia, eles estão passando pelo mesmo lugar ou pela mesma sede. E novamente, porque estavam caminhando por 40 anos, estavam esgotados. Estavam cansados. E começaram a perturbar Moisés. Começaram novamente a pressionar. E naquele momento, Moisés já não estava tão bem como lá atrás, porque também estava caminhando no deserto. Provavelmente ele também estava desgastado emocionalmente. E ele já não aguentava mais ver gente passando pela mesma situação e reclamando de novo dos mesmos problemas. E está lá o povo reclamando por água novamente. E lá em Números capítulo 20, versículo 5, eu queria que você fosse comigo até esse capítulo agora. O texto diz assim, por que nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. A sede bateu de novo. Aquele problema voltou. Aquela situação chegou novamente. Aquele lugar onde Deus já agiu, voltou a acontecer. Aquele lugar onde Deus já tocou um dia, de repente a situação voltou. E aí, aquilo que era para revelar o que estava no coração, em vez de dizer, o Deus que é o mesmo ontem, o Deus que já fez, vai fazer de novo. O Deus que fez o milagre financeiro ali, abriu portas ali, vai abrir uma porta nova de novo. De repente, eles começaram a reclamar da situação, queridos. E diz o versículo 6, Moisés e Arão se afastaram do povo, foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra, e então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés, você e Arão, peguem a vara e reúnam todo o povo. E enquanto eles observam, façam o quê, queridos? Está o texto ali? Agora ele diz o quê? Eu não ouvi, ele falou para fazer o quê, queridos? Bater na rocha. O que, que ele fala agora? Fala para a rocha. Você pode fazer assim com as suas mãos? Paulinho, dá para o pessoal subir aqui para mim? Eu não terminei não, tá bom, gente? Levanta suas mãos um pouquinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. O sacrifício de Jesus é único. Foi um só. Depois que ele foi ferido, o véu foi rasgado. O acesso à sua presença foi liberado. E no lugar da sua presença, eu não preciso mais bater na rocha. Eu posso me achegar à rocha, conversar com a rocha, e a rocha vai me responder e vai brotar água em nome de Jesus. Eu não preciso bater novamente. Eu não preciso mais ferir a rocha. Você conhece alguém, pastor Luiz, que passa pelo mesmo problema e de repente fala, Deus! Não aguento mais estar na igreja. Já viu alguém assim? Em vez de ser grato ao Senhor, falar: Deus, faz um milagre, olha a minha família, se o Senhor já fez lá atrás, eu creio que o Senhor pode fazer de novo. Ele chega e fala: Deus, vou largar tudo. Pá! Quem conhece alguém que já bateu na rocha assim? Não aguento mais essa casa. Pá! Não aguento mais essa célula. Tá! E começa a reclamar, bater na rocha. Mas, querido, e na Londrina, o véu já foi rasgado, o acesso já foi liberado. E agora você não precisa mais bater na rocha. Vá até a rocha e converse com a rocha. E a rocha vai brotar água de milagres para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. E hoje é dia de falar com a rocha e o poder de Deus vai ser liberado. Mas qual é o problema? Moisés estava descontrolado emocionalmente agora, queridos. E esse foi o pior erro que ele podia cometer. Porque ele não estava só emocionalmente abalado, ele estava com raiva. E ele não bateu apenas uma vez, ele bateu duas. E quanta gente continua batendo na rocha, se esquecendo que é só falar com a rocha que dela brota água. E o versículo 9 diz assim: e Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor. E em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente à rocha. Mas ele estava com raiva. Ele falou: ouçam, seus rebeldes. Gritou Moisés: será que é dessa rocha que nós teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão, bateu na rocha duas vezes com a vara. E jorrou muita água. O Senhor não tem problema em te abençoar, queridos. Ele está aqui para derramar água sobre a tua vida. Mas veja bem como você vai para a presença dEle. Ele é um Deus que olha para você com amor, e Ele é a rocha eterna que está pronta a brotar águas para cada um de nós. Por isso, eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora e repetisse assim comigo: quando eu falo com a rocha, a água que eu preciso se manifesta. Diga mais, fala: quando eu falo com a rocha, a sua presença me envolve. Quando eu falo com a rocha, milagres sobrenaturais são liberados. Você pode levantar suas mãos. Ina, Londrina, eu quero repetir. O véu já foi rasgado, o acesso já foi liberado. Por isso é tempo de falar, de buscar e não de murmurar. É tempo de adorar e não de reclamar. Não é hora de bater, é hora de falar, porque a rocha está aqui agora. Quem quer conversar com a rocha nessa noite, queridos? Sabe, basta você apresentar a Ele sua sede. Basta você conversar com Ele sobre a sua necessidade. Basta você abrir o seu coração a Ele. Você não precisa bater novamente em Jesus. Mas, infelizmente, pode baixar suas mãos. Infelizmente, quanta gente continua batendo com as suas atitudes, suas inconstâncias. Quanta gente, fazendo Jesus sofrer de novo, que no menor sinal de seca, reclama e fica ferindo a rocha. Não aguento mais essa vida, Deus. Deus só está olhando e falou: mas eu já agi naquela situação, eu já matei uma sede um dia. Ele já viu brotar água. A família já foi abençoada. Por que está achando que esse problema é o fim? E o cara está lá: não aguento mais. Mas eu creio que nesses dias difíceis, há uma expectativa nos céus, que um povo ungido pelo Espírito Santo de Deus, e é isso que diz Isaías: derramarei água sobre o sedento e o meu Espírito sobre a terra seca. Um povo que passa 24 horas na presença do Senhor e conversa a Ele como amigo. Vai para a sua presença sem reservas e fala com sinceridade de coração. E eu te garanto Quem está preparado para esse mês de agosto, para as 24 horas, queridos? Eu te garanto que quando você entrar naquelas 24 horas, rios de água viva vão brotar nesse lugar. A terra seca vai ser saciada. A água vai brotar da rocha. E tudo que vai acontecer, pastores dessa casa, eu quero declarar, vai ser sobrenatural. Aquilo que você vai ver na sua área vai ser sobrenatural. Porque vão ser 24 horas na presença do Senhor, falando a rocha. E eu quero mais uma vez profetizar que tudo aquilo que você tem enfrentado nesse deserto, todas as dificuldades pessoais, aquilo que você via que estava te assolando, começa a falar com a rocha, porque milagres vão brotar sobre a tua vida. Quem crê que águas de livramento vão ser liberadas, queridos? Quem crê que águas de cura, águas que trazem, que saciam a nossa sede? Há um caminho glorioso que o Senhor está abrindo. Um tempo de cumprimento de promessas. Moisés, quando bateu, até teve água. Mas desagradou o coração de Deus. Viu? Contemplou. E não entrou na terra. Mas lá em Coríntios diz que aquilo que eles passaram, o que Moisés passou, é um exemplo para mim e para você. É uma advertência para mim e para você. Para que nós não fiquemos no meio do caminho, porque o deserto não é o nosso lugar. Para que nós cheguemos ao nosso destino. Para que nós entendamos aquilo que Josué viveu, onde Josué, capítulo 21, 45, diz que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia liberado. Tudo se cumpriu. E eu creio que tudo vai se cumprir na sua vida e na sua casa, queridos. Porque muita gente acaba sendo roubado porque reage de forma errada com aquilo que está passando. Esquecem que a guerra é questão de tempo. Esquecem que as adversidades, os desertos. Esquecem aquilo que a Bíblia diz, que a nossa leve e momentânea, no momento, tribulação, é para produzir em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, o deserto do momento é para produzir a glória de Deus na sua vida. Não é para produzir murmuração, queridos. Esquecem que a rocha está presente para sair água. Que Jesus Cristo está chamando para um relacionamento com Ele, com a rocha. Por isso, levanta as tuas mãos agora. Levanta os teus olhos a essa rocha que é Jesus Cristo. E talvez você precise falar para ele assim: Jesus, meu casamento nesse momento está vivendo uma terra seca, mas derrama água sobre eles. Eu não quero bater na rocha, eu quero clamar para que o mesmo milagre que o Senhor foi e fez ontem, o Senhor faça hoje em nome de Jesus. Jesus, eu estou vivendo um deserto financeiro que não passa. E eu quero declarar o mesmo que abriu a porta um dia nesse lugar. Você rodeou, chegou de novo nesse lugar. É o mesmo que vai abrir portas novas para você nesses dias. Há uma sede de mudança que tem roubado meu sono. Eu estou vendo a minha família sofrer. Mata a minha sede, Senhor. Eu tenho uma convicção. O Senhor falou claramente comigo que nesta reunião, neste culto, a rocha vai brotar água para vidas nesse lugar, queridos. Quem crê que tem águas para saciar a sede da tua vida e da tua casa, lavar o teu interior, encerrar um período de deserto? Posso ser ousado, pastor Davi? Quero declarar que até o final do mês de agosto, pessoas que estão aqui vão ficar surpresas com aquilo que Deus vai fazer na sua vida e neste lugar, porque o Senhor vai trazer de volta situações que você achou que já tinham acabado na sua vida, mas o agir de Deus será tão poderoso, o fluir das águas será tão grande, a presença de Deus será tão abundante, que vai jorrar água nesse deserto e o seu coração será suprido para a glória de Deus, porque o Senhor vai saciar a tua sede e vai abençoar o teu coração. Então, levanta a mão do teu irmão agora. Eu não falei para fazer nenhuma vez, eu estou aqui. Levanta bem alto a mão do teu irmão. Fala assim: nesse deserto, meu irmão, fala para ele, que parecia interminável. Fala bem alto, fala assim: pode começar a glorificar. Fala: prepara a festa, prepara a mala, prepara o churrasco, prepara a tubaína, a maionese, prepara tudo lá, porque o deserto não é o teu lugar. você vai atravessar, vai brotar água da rocha, e o Senhor vai te conduzir em segurança para a terra que Ele já te prometeu e vai te abençoar, queridos. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem alto aí, queridos. Ele está aqui para abençoar a tua vida e a tua casa. Estou terminando, queridos, mas o pastor Davi tem feito viagem a Israel, e quando você visita Israel, pode fazer parte da próxima viagem. Tem uma rocha lá que tem água. E eles dizem, porque lá em Israel tem coisa para tudo. Então, a gente não sabe se é realmente verdade ou não é aquela, mas tem uma água, uma rocha lá que está brotando água no meio do deserto. Até hoje. Ou seja, aquilo que o Senhor faz é para ficar. Mas guarda uma coisa. A gente ainda estava na Jordânia, e aí nós subimos um monte. E ali tem um arco que diz assim, ó. Daqui é o lugar onde Moisés avistou a terra. E o Jordão está a 3 quilômetros no máximo. Lembra disso, pastor Davi? Está ali do lado. Moisés estava muito perto. Estava muito perto, queridos. Mas ele apenas contemplou, ele não entrou. Mas eu quero declarar, nós não seremos como eles. Porque serve de exemplo, serve de advertência. E nós já recebemos o exemplo, a advertência. Nós vamos atravessar esse Jordão e vamos entrar na terra em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não tem ideia de quantos desertos eu já passei na minha vida. Estou com meus 2 netos aqui. Fiquem em pé, Eliseu e Raquel, só para que eles, que eu esqueci de apresentar vocês. Eliseu e Raquel estão aqui. Eles estão indo para Portugal agora, que nós estamos plantando a casa do pai lá em Portugal. Pode sentar esse mês. Mas deixa eu falar para vocês. O dia que a mãe deles nasceu, minha filha mais velha. Eu nunca me esqueço, queridos. Devia ser um momento de alegria. Mas, de repente, a Larissa aspira o líquido. E o médico diz... Olha, nas próximas 48 horas não posso dizer nada para vocês. E se ela viver, provavelmente ela vai ter alguma deficiência. E nós começamos a orar. Naquele momento, eu só tinha rocha para falar. Eu só tinha rocha para conversar. E eu passando por desertos, queridos. Chegou o dia do Eliseu nascer. Eu lembro que nós estávamos na casa da praia lá, quando tinha Itapuá, e a gente estava em Floripa aquela noite. E, de repente, a Larissa liga, fala, pai, estou indo para o hospital. O líquido secou, o Eliseu vai nascer. E ela tinha tido uma gravidez normal, não tinha tido nada. O Eliseu que está aqui. De repente, a gente chega lá, nasceu bem. 2 horas depois, ele começa a ficar roxinho. Eu nunca me esqueço, queridos. Naquela época, o hospital da Unimed, Araçatuba, não tinha UTI neonatal. E eu, numa ambulância móvel, levando o Eliseu para a Santa Casa, orando, e sem nenhuma perspectiva. 2 semanas de luta. Guerra. Deserto. Mas naquele momento, a rocha estava do meu lado. E eu não bati na rocha, eu conversei com a rocha. E eu podia dizer muitos desertos, onde o segredo foi falar com a rocha. E por isso eu quero te dizer, nesta noite, conversa com a rocha. Conversa com a rocha. Porque a rocha está aqui nessa noite. E vai brotar água para a tua casa, e vai brotar água para a tua vida. Você não precisa bater na rocha. Não resolvia nada eu bater na rocha naquele momento. Eu tinha que depender da rocha. Eu tinha que olhar para a rocha e dizer, Senhor, eu dependo das tuas águas. Está seco. Mas eu não vou reclamar do Senhor. Eu vou conversar com o Senhor.